Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Vamos abordar a piora do estado de saúde mental das pessoas nessa época de pandemia, né, da Covid-19. Casos de depressão, ansiedade, transtorno por estresse pós-traumático, pessoas que perderam entes queridos, né, por conta da pandemia, essa dificuldade, né, de trabalhar a mente, de vencer traumas. É isso que a gente vai conversar com a doutora Ana Rick, psicóloga, participando com a gente. Como é que está a situação dentro desse tema na atualidade, né? No momento que nós estamos agora no início do mês de maio, passado aí pouco mais de um ano, como é que isso está sendo trabalhado, como é que isso está sendo absorvido pelas pessoas com relação a manter uma saúde mental, hein, doutora Ana?
Na verdade, Jota, há todo um contexto de readaptação por parte de todo mundo, tanto na habilidade de aprender a conviver com a família em um espaço limitado. Anteriormente saía para todo lugar, passeava, viajava, se divertia, caminhava. Hoje a vida praticamente se resume à residência, à casa, ao apartamento, e todas as pessoas precisam aprender a conviver com os hábitos de cada um, porque eram momentos de convivência, mas não eram momentos longos de convivência. E um final de semana era muito mais para se divertir. Então, nesse contexto de pressões diversas, de limites diversos, a ansiedade diante do não poder fazer, não saber como resolver, como será o dia de amanhã, sem contar também com a quantidade imensa de pessoas desempregadas que não conseguem de jeito nenhum emprego e têm que buscar uma alternativa de renda, a tristeza diante das perdas, a tristeza diante de já estar há algum tempo desempregado. Então, muitas são as pessoas que estão buscando alternativas. E o número de pacientes em consultório tem aumentado gigantescamente. Pessoas com ansiedade e uns dois riscos grandes para as pessoas. É a cama e a geladeira, porque se alimenta deitado, assiste televisão deitado, joga deitado, vê celular deitado, conversa deitado, ou seja, não há atividade muitas vezes do corpo e da mente. A pessoa entra numa baixa de energia e tem a geladeira que, por não estar bem, qualquer coisa vai lá e come. Qualquer coisa vai lá e come, começa a engordar e começa a ficar infeliz porque está engordando, e tristeza porque não... Então, assim, cada pessoa vai ter que encontrar alternativas que sejam saudáveis para se adaptar e superar toda essa fase que estamos passando e que não se sabe quando vai aliviar mais ainda. Então, o que sugiro? Buscar atividades recreativas dentro de casa, buscar atividades de lazer voltadas para leitura, assistir filme, se relacionar melhor com a família e, dependendo do caso, buscar, procurar ajuda especializada. Até tem pessoas que estão tomando remédio, vão ter que ir a psiquiatra. Então, assim, a tensão é muita e está exigindo de cada pessoa muita habilidade em lidar com essa tensão.
Ô, doutora Ana Rick, ouvindo o seu relato, não é? A gente percebe que a Covid, a doença, sequelas da própria doença no corpo físico da pessoa, mas, ao mesmo tempo, ela traz sequelas, consequências na nossa vida, não é? Porque afeta, como a senhora bem disse, a questão econômica, e daí, num momento como esse, onde não está existindo ofertas de emprego, a dificuldade de sobrevivência da própria família afeta a pessoa também no aspecto mental, né? E aí causa um desequilíbrio. Diante de tudo isso, vocês, profissionais, né, da área de psicologia, de psiquiatria, Já se tem uma norma a ser seguida ou isso depende muito de pessoa? Porque além da Covid existe um entendimento de mundo, uma construção de mundo individual de cada um. Em como é feita a abordagem para se chegar a um novo equilíbrio mental?
Cada caso é um caso. Então, por exemplo, eu trabalho com psiquiatras e, dependendo da situação, há necessidade de medicar a pessoa e também esse psiquiatra indica para psicólogo. Outras vezes não há necessidade de medicar e se vê que a condição é mais ligada a estresse, preocupação, ansiedade e se indica ao psicólogo, mas o psicólogo dá um retorno ao psiquiatra de como está a evolução do paciente. Tem casos onde a pessoa, por exemplo, ela buscando alternativas como relaxamento, meditação, ela também encontra formas de administrar isso tudo. Já tem pessoas que tomam chá e buscam uma alimentação saudável, mas cada caso, Jota, é um caso. Não tem como dizer, todas as vezes tem que orientar isso. Mas uma coisa que é importante, as pessoas precisam focar na solução e não ficarem em um loop de doenças. Ou seja, tudo é problema, tudo é preocupação, tudo é dificuldade. E como eu também sou terapeuta de casal e sexóloga, o contexto de casais, a tensão entre os casais está muito grande. Porque anteriormente cada um ia para seu lugar, trabalhar, resolver as coisas, a outra ficava em casa, talvez, mas hoje não, a convivência está muito próxima. Então tem que se retomar todo um contexto de saber conviver com o outro. Mas conviver com o outro pede saber também conviver consigo. Trabalhar-se e fazer melhorias no jeito de falar, no jeito de agir. E tem que haver colaboração em casa. Antes se saía e uma pessoa fazia tudo. Hoje todo mundo em casa, todo mundo tem que fazer tudo. Um pouco de cada um e tudo se faz. Então a adaptação ela é global. E cada pessoa vai ter uma reação emocional, psicológica, orgânica, física, perceptiva. É um contexto bem complexo e que é um trabalho em equipe. A psicóloga faz a parte dela, o psiquiatra vem da necessidade, o próprio paciente tem que buscar também forças e, com certeza, a maior de todas as forças é a fé em Deus também.
Isso ajuda, não é, doutora?
Com certeza, Jota. Isso em todas as idades, viu? Crianças, adolescentes, adultos, idosos, gestantes, não interessa a faixa etária, não interessa o nível econômico, a cultura. Eu tenho pacientes em todo o Brasil e no exterior. E essa realidade é mundial. Eu atendo pacientes no Japão, na Venezuela, na África, e é a mesma coisa. A condição hoje é de adaptação humana. Não é só adaptação econômica, social, política, é adaptação humana. O ser humano tem que saber se adaptar em uma velocidade maior como forma de proteger a sua psique e, dessa forma, ecoar na totalidade mente e corpo.
Doutora Ana Rick, sem querer fugir do tema, mas eu acho que isso cabe sim dentro desse nosso debate, da nossa entrevista. A questão de prioridades na vida também foi modificada depois da pandemia da Covid-19. Um emprego, um trabalho, ascensão profissional. Opa, hoje o mais importante para mim é minha família, é a vida, e aí eu quero valorizar isso. Houve mudança nesse aspecto também?
Sim, Jota. Ocorreram várias mudanças, tanto no consumo, o que realmente eu devo consumir, como eu devo utilizar meu dinheiro, que eu não sei o dia de amanhã. Eu tenho que priorizar meu crescimento profissional ou cuidar da minha família. Eu tenho que priorizar dar atenção aos meus filhos, à minha esposa, ao meu marido, porque possa ser que amanhã eu não os tenha. Qual é a minha prioridade? Então, a condição de revisão de valores também foi muito grande, mas tem muita gente que ainda não acordou para isso e continua dando valor a coisas que não agregam, são fúteis. Mas realmente é um momento de de muita revisão da vida, do valor à vida, à minha vida, à sua vida, à nossa vida.
Uhum. O fato da empatia, que é tão falada hoje em dia, quando a senhora disse, a minha vida, mas a sua vida, tentando me colocar, não é, na situação de uma família que esteja, vou usar o termo, desmoronada pela Covid, com perda de familiares, com perda de emprego, também me ajuda. Eu não diria, do ponto de vista negativo, de, opa, isso pode acontecer comigo, mas, ao mesmo tempo, usar pelo lado positivo, se pode acontecer comigo e eu estaria numa situação, eu posso ajudar esse outro a, pelo menos, tentar sair um pouco dessa situação complicada. Não sei se consegui ser claro, doutora.
Sim, sim, Jota, entendi bem. Veja bem. Eu preciso cuidar do próximo. E hoje, muito mais do que nunca, o cuidar do próximo tornou-se importante. E aí os diversos cuidados de segurança e saúde com relação ao uso de máscara, álcool gel, distanciamento social, aglomeração. Então, esse bom senso, ele tem que prevalecer. Porque da mesma forma que eu não quero perder pessoas queridas, eu vou fazer por onde também ninguém perder essas pessoas. E esse cuidado tem que ser com todos. Não pode haver uma visão egoísta, mas uma pena dizer que algumas pessoas não se preocupam com isso. Então vão para a praia sem máscara, estão nas ruas sem máscara, andam de ônibus sem máscara e pensando que aquilo, parece que ainda não acreditam que a situação é grave e exige hoje um imenso trabalho em equipe, onde cada pessoa tem seu papel importante na melhoria de si e do outro, no cuidar de si e do outro. Então, não é uma coisa que uma pessoa só faça. Então, é se colocar no lugar de todos e cuidar de todos, porque quem cuida de si, cuida de todos. Isso é o amor ao próximo, isso é solidariedade, isso é respeito ao ser humano, é respeito à vida, não é? Porque ninguém quer sofrer, então é importante não fazer ninguém sofrer.
A Terra é um grande condomínio, doutora Ana Henrique?
Na verdade, é uma morada imensa, que estamos de passagem, mas que nessa passagem, que façamos o bem e deixamos sempre tudo de bom por quem encontramos ao longo do caminho.
Isso é ter equilíbrio mental?
É, equilíbrio mental, emocional, bom senso, assim, ter claridade diante do que está em sua frente, para que a pessoa saiba, por exemplo, como agir, como falar, como cuidar, e saindo dali deixar tudo bem. Então, assim, é uma construção que cada um hoje é responsável por seu tijolo, porque é uma construção de todos hoje, para que o mundo construído de forma fortalecida não desmorone.
Doutora Ana Henrique, uma coisa é você trabalhar esse aspecto que a senhora está falando aqui na entrevista por 3 meses, 6 meses, mas quando a gente já passa de 1 ano, não é, de convivência com a pandemia, quando a gente observa que ela veio para ficar, não é? A gente que vai aprender a lidar com ela, isso não frustra, isso não pode faltar força justamente para esse equilíbrio mental, íntimo, interior, como a senhora disse agora há pouco?
Bem, cada vez mais a capacidade de resiliência, ela está sendo exigida, ou seja, a capacidade de se adaptar às situações diversas de maneira saudável e sadia, amadurecendo e preservando o equilíbrio global. Só que, muitas vezes, se pensa que algo chega para sair rápido. O mundo é de mudanças, não é? Isso. A única coisa permanente é a impermanência. Mas, com essa questão do vírus, não é? Que vem cada vez mais assim, a terceira onda, sei lá qual onda, tem novas cepas, e ele tem mutação, é uma coisa que não se tem previsão. Eu tive um paciente, na verdade tem, que ele disse, Ana, eu cansei de máscara. Eu disse, pois se habitue à máscara e veja a máscara como um relógio. um celular, você vai usar durante pelo menos nos próximos 5 anos, porque é uma coisa que não tem previsão. Inclusive, é um hábito dos japoneses usar máscara quando estão gripados, e isso já vem há mais de 20 anos.
Verdade.
Então é toda uma mudança, Jota, que ninguém fique nessa ansiedade de será quando isso vai acabar, não fique no amanhã. Tem muita gente reclamando do passado, reclamando, questionando o futuro, mas sem viver o presente. Então vivo aqui agora, você está viva, vivo, cuide de si, cuide do outro. Você está trabalhando, faça por onde não perder seu emprego. Você está procurando emprego, você vai conseguir. Ou então, criativamente, pense no que você pode fazer que vai gerar renda. Porque nesse momento, inteligência, criatividade e superação são pontos importantes que o ser humano tem que se agarrar.
Viva um dia de cada vez, não é, doutora?
Verdade. Uhum. Momento atual.
Doutora Ana Henrique,
ser bem vivido, pois não.
Doutora Ana Henrique, outro detalhe também, quando eu fiz essa pergunta agora há pouco, né, com relação a como revigorar, como ter essa força, né, onde buscar essa força para algo tão longo, porque mesmo profissionais da área de saúde que lidam com a morte no dia a dia, né, que lidam com situações complicadas, eles mesmos estão tendo dificuldade que dizem assim, olha, a gente está na linha de frente já há um tempo e chega um momento que, ou seja, mesmo uma pessoa, um profissional que lida isso no dia a dia também sente esse impacto, essa dificuldade. Por isso que eu fiz essa pergunta e aí vai para o grande público justamente onde está essa fonte. A senhora falou um pouco de Deus que ajuda, não é?
Exato, Jota. Eu tenho pacientes médicos, vários pacientes, enfermeiras, tenho várias. Então, assim, realmente é um momento onde, adiante da fragilidade, a pessoa precisa procurar ajuda, porque ninguém é 100% forte para dizer a situação está fácil, é simples. Não, a situação é complexa, ela precisa ser encarada de frente e a pessoa precisa se fortalecer. Se vai se fortalecer conversando com Deus, ótimo. Até porque Deus não pede intermediário. A pessoa vai se fortalecer procurando um psicólogo, perfeito. Conversar com a esposa, com o marido, perfeito. Conversar com a família, excelente. Conversar com pessoas que possam motivar. Então, vai fazer uma atividade física? Não sei. Então, a pessoa tem que buscar solução. Se focar no problema, afunda. Se focar na solução, supera.
Uhum. E aí vai ter também um esforço dessa pessoa para descobrir o que lhe traz a força, né? O
Exato.
Que isso que traz o equilíbrio para você. E aí vários exemplos que a senhora deu, e aí cada um vai ter que mergulhar um pouco em si, né? Para, opa, o que me fortalece é isso, então isso vai fazer parte da minha vida de agora por diante, né? Um pouco
Sim.
isso, né?
E também cada um agora está se perguntando, será que realmente eu me conheço e sei lidar com pressões, adversidades, desafios, limites? O ser humano está sendo testado em se conhecer. Pode ter vários diplomas, fazer muitos cursos, mas não se conhecendo, não sabe lidar com aquilo que é pressão e limitante.
Ok. Doutora Ana Henrique, para finalizar, a senhora quer deixar algo para o nosso ouvinte com relação ao que a gente não abordou na entrevista? Fique à vontade.
Gratidão. Então, Jota e ouvintes, a primeira coisa importante é evitar se manter preocupado. Preocupado pensando nisso, pensando naquilo. Crie foco. Crie um foco. Distribua seu tempo com atividades diversas ou trabalho, ou atividade autônoma, vai ler, vai assistir um filme, vai arejar de alguma forma, mas você tem que ter foco. A mente vazia, ela não ajuda. Cuidado para não ficar na cama olhando para o teto, olhando para o nada. Não, sua mente, ela não pode ficar no nada. Então, tendo foco, você está sempre se revitalizando, se ocupando e evitando problemas diversos.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.